Seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News.
Bom dia. Esse é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nessa terça-feira, 21 de maio. Nos estúdios, Silvana e José.
O Papa Francisco abre a 79ª Assembleia Geral da Conferência Episcopal Italiana. Uma hora e meia de perguntas e respostas entre os bispos da Conferência Episcopal Italiana e Francisco inaugurou a 79ª Assembleia Geral da CEI nesta segunda-feira no Vaticano. Os problemas do mundo de hoje, como as ideologias, os fenômenos migratórios e manifestações antissemitas, e os desafios da Igreja, como a unificação das dioceses ou o acompanhamento dos sacerdotes, estiveram no centro do diálogo entre o Papa Francisco e os bispos da Conferência Episcopal Italiana. O Papa abriu a 79ª Assembleia Geral da CEI na tarde desta segunda-feira, realizada na Sala Nova do Sínodo no Vaticano. Junto com os aproximadamente 200 bispos italianos, Francisco rezou a hora média. Depois, lhes dirigiu uma saudação e, em seguida, entregou-lhes um texto escrito que havia preparado. O Papa, como faz desde o início do seu pontificado, quis então dialogar a portas fechadas com os prelados, já recebidos recentemente nas 16 visitas ad limina dos últimos meses. Os bispos foram convidados a falar livre e abertamente, e durante uma hora e meia, o Papa Francisco ouviu suas perguntas e ofereceu respostas e conselhos para uma reflexão. Numerosos temas surgiram no decorrer da conversa: os jovens, os que ficam e os que saem da Itália, empobrecendo-a, a preocupação com o presente e o futuro deles, as ideologias que se infiltram na cultura e na sociedade, o declínio e o cuidado das novas vocações, a acolhida dos migrantes como um dever moral, a preocupação com o retorno das expressões de antissemitismo, a sinodalidade, o acompanhamento dos sacerdotes pelos bispos. Uma das principais questões foi a unificação das dioceses italianas, um tema para o qual Francisco já havia pedido em seu primeiro encontro com a CEI, em 2013, uma reflexão aprofundada e soluções práticas, sempre levando em conta as perplexidades de alguns dos próprios bispos sobre as diferentes identidades culturais de cada território e o risco de uma ampliação que dificultaria na proximidade dos pastores. Nos últimos anos, 22 dioceses italianas foram unificadas. A realidade do declínio das vocações foi abordada inúmeras vezes durante o diálogo com o pontífice. Alguns bispos salientaram a redução das comunidades, dos sacerdotes e dos religiosos, e Francisco recordou o exemplo de várias igrejas, especialmente as da América Latina, onde a atividade comunitária é dirigida por leigos e irmãs. O discurso concentrou-se também na experiência da sinodalidade e na recomendação de acompanhar os sacerdotes com afeto paternal, que precisam ser orientados nas mudanças e transformações culturais dos tempos modernos. Diante dos problemas, o Papa encorajou a não apagar o entusiasmo, na certeza de que Deus nunca abandona, e também com a força do Espírito Santo, que ajuda a enfrentar as dificuldades com uma nova mentalidade e atitude. Convite do Papa para viver uma igreja sinodal e também para conseguir uma sólida formação de sacerdotes e leigos, para não cair na feia tentação do clericalismo, foi reforçado. Nesse sentido, o presente entregue pelo pontífice aos bispos da CEI foi simbólico. O livro Santos e Não Mundanos, publicado pela Livraria Editora Vaticana. Trata-se de uma coletânea de contribuições de Jorge Mário Bergoglio de diferentes períodos. Um texto de 91, intitulado Corrupção e Pecado, a carta aos sacerdotes da Diocese de Roma, no verão de 2023, e uma introdução inédita do próprio pontífice. Todos os textos são unidos pela denúncia do mundanismo espiritual como uma verdadeira ameaça à fé. O Papa Francisco manifestou seu pesar pela morte do presidente do Irã, Ibrahim Raisi, do ministro das Relações Exteriores, Hossein Amir Abdollahian, e de todos os que morreram no acidente de helicóptero ocorrido no domingo, dia 19. O telegrama do pontífice foi enviado ao líder supremo da República Islâmica, o grande Ayatolá Khamenei. Francisco confia a alma dos falecidos à misericórdia divina e reza por quem chora sua perda, assegurando sua proximidade espiritual à nação nesse difícil momento. A aeronave em que viajava o presidente Raisi, com outras 8 pessoas, incluindo o ministro das Relações Exteriores, caiu no domingo nas montanhas do noroeste do Azerbaijão, de onde regressava. Apenas a parte traseira do helicóptero permaneceu intacta, enquanto a cabine do piloto foi carbonizada. A dinâmica da queda ainda não foi esclarecida, embora se suspeite que a causa do suposto acidente seja atribuída às más condições climáticas que assolam a área, o que dificultou muito as operações de resgate, com mais de 70 equipes empenhadas imediatamente após o desastre. Foi um drone enviado da Turquia que identificou a área do acidente. Nesta terça-feira, dia 21, com uma cerimônia inicial em Tabriz, terá início o longo processo das celebrações do funeral do presidente. Terminará na quinta-feira em Mashhad, quando os restos mortais de Raisi chegarão ao santuário de Iman Reza, a maior mesquita do mundo em área de superfície. O primeiro ato fúnebre ocorrerá em Tabriz, a cidade próxima ao local do acidente. À noite haverá uma cerimônia funerária em Qom, o local onde o jovem Raisi estudou no seminário. Na quarta-feira, a cerimônia será transferida para a capital Teherã, conforme informou o vice-presidente Mansouri à televisão. Na manhã do dia 23, a cerimônia será realizada no sul de Khorasan, antes de chegar ao santuário de Iman Reza. Foi uma intensa vigília pela paz no Vaticano que marcou nesta segunda-feira a véspera do início dos trabalhos da 79ª Assembleia Geral dos Bispos Italianos. O coração está especialmente próximo do destino da Terra Santa, de onde chega uma mensagem em vídeo do cardeal Pier Battista Pizzaballa, que visitou a pequena e atribulada comunidade de Gaza desde a última quinta-feira. Nas palavras do patriarca de Jerusalém, que gravou o vídeo no escritório do pároco, o agradecimento à Conferência Episcopal Italiana pela proximidade com a pequena comunidade que ele diz ter encontrado, muito atingida, até mesmo concretamente com vários mortos, mas muito unida e muito forte. O cardeal está encontrando muita dor e sofrimento, mas não raiva ou rancor. Ele especifica que em certos momentos não se pode resolver os problemas, mas é preciso estar presente. Estar aqui e dizer, estamos aqui, assegura Pizzaballa, continuando. Estamos fazendo tudo o que podemos para tentar ajudar a todos, para sair dessa situação, para que esse círculo vicioso de violência possa ser quebrado o mais rápido possível. Agradecimentos especiais são expressos ao cardeal Zuppi, presidente da Conferência Episcopal Italiana, por sua decisão de viajar à Terra Santa em junho. Obrigado por nos ajudar a viver bem, diz Pizzaballa, tanto quanto possível, como cristãos, como crentes, mas enraizados na terra e na vida do povo, nesse momento tão difícil. E, finalmente, o convite para rezar. Rezem por nós e continuaremos, na medida do possível, apesar de tudo, nesta circunstância, a rezar e agradecer a vocês. A procissão dos prelados italianos, juntamente com religiosas e um grupo de leigos, homens e mulheres, começou na entrada do Santo Ofício com a demonstração de Zuppi. Nesse tempo marcado por discórdias e conflitos, nós nos tornamos peregrinos da paz para confiar à Virgem Mãe o apelo à reconciliação entre os povos que se eleva de toda a humanidade. Invocamos sua intercessão materna para que nos ajude a sermos sempre testemunhas e artesãos da paz. A procissão passa pela Sala Paulo VI sob o Arco dos Sinos e depois entra na Praça São Pedro. Eles pedem conforto, apoio e orientação em uma época sombria. E do altar da Cátedra, o cardeal Zuppi se dirige ao Pai. No túmulo de Pedro se eleva o clamor pela paz que une os prelados ao Papa Francisco. No centro, o desejo de fraternidade. Sentimos o peso dos horrores da guerra, a escuridão da divisão e as campanhas de ódio que dilaceram a convivência entre os povos em tantas regiões do mundo. A preciosa intercessão da Virgem é invocada para que, livres de toda discórdia e violência, possamos desfrutar de sua paz. A leitura da passagem da visita do anjo Gabriel a Maria, no relato do apóstolo Lucas, inicia a recitação do Rosário Meditado. Os mistérios da alegria são pontuados por cada um com os terços que vêm da Terra Santa, fruto de um trabalho artesanal que corre o risco de se extinguir com o acirramento da guerra.
O Papa Francisco expressou sua preocupação com a atual situação de crise da ordem mundial aos dirigentes da Universidade Loyola de Chicago, que estão em peregrinação aos lugares onde viveu Santo Inácio de Loyola, recebidos em audiência na manhã de hoje, 20 de maio. Em seu discurso, o Santo Padre destacou que atualmente parece faltar um horizonte de esperança. Sem esperança não se pode viver. Não nos esqueçamos dessa virtude que é uma âncora. A esperança nunca decepciona. O pontífice incentivou a liderança da Universidade Norte-Americana a cultivar a curiosidade intelectual, o espírito de colaboração e a sensibilidade em relação aos desafios atuais, de modo que possa emergir o legado de Santo Inácio.
C'è bisogno di uomini e donne che siano pronti a mettere le proprie competenze.
Há necessidade de homens e mulheres que estejam prontos para colocar suas habilidades a serviço dos outros, para trabalhar por um futuro no qual cada pessoa possa desenvolver suas habilidades e viver com dignidade e respeito, e o mundo possa encontrar a paz. Para o Papa, neste momento histórico marcado por mudanças rápidas e desafios cada vez mais complexos, o papel das instituições acadêmicas é crucial, porque sua tarefa não é apenas formar mentes brilhantes, mas também cultivar corações generosos e consciências atentas à dignidade de cada pessoa. A educação, ressalta Francisco, envolve três níveis: cabeça, coração e mãos. Pensar o que você sente e faz. Sentir o que você pensa e faz, fazer o que você pensa e sente. Educar, além da transmissão de conhecimento, é um compromisso e um método para formar pessoas capazes de incorporar os valores da reconciliação e da justiça em todos os aspectos de suas vidas. Desejo que vocês formem sonhadores que trabalhem com afinco. Para seguir em frente na vida, é preciso sonhar. Uma pessoa que perdeu a capacidade de sonhar não tem criatividade, não tem poesia. E a vida sem poesia não funciona. Francisco pediu aos dirigentes da universidade que mantenham sempre o desejo de caminhar, de ir em busca do sentido da vida e também de voltar às raízes, tirando forças para seguir em frente. É preciso reconsiderar a experiência e a espiritualidade de Santo Inácio de Loyola, que sempre colocou Deus em primeiro lugar e estava em constante busca da vontade de Deus. E por essa razão, era animado por uma atenção assídua para o serviço. Sigam em frente para servir. E completou: eu os encorajo a perseverar nessa jornada, a serem testemunhas de esperança em um mundo frequentemente marcado por divisões e conflitos. Graças a Deus que existem conflitos, mas os conflitos são resolvidos em um outro plano, mais elevado. Os conflitos nos levam a caminhar em labirintos, e ao sair do labirinto, saímos por cima e não sozinhos. O conflito nos leva a trabalhar. Ao concluir, o Papa sublinhou a necessidade de cultivar o senso crítico, a capacidade de discernimento e a sensibilidade aos desafios globais, para que a Universidade Jesuíta possa contribuir para tornar o mundo um lugar melhor. E, por fim, uma recomendação.
Me afido em particular o diálogo intercultural.
Para promover a compreensão mútua, a cooperação e a construção de pontes entre diferentes tradições, culturas e visões de mundo, deve-se dar atenção ao diálogo intercultural e interreligioso.